Junta-se agora, em direto neste Jornal das Oito, o professor do ISEG, António Gouxa Soares, é especialista nas áreas do direito comunitário e da integração europeia. Muito bom dia.
Bom dia.
António Gouxa Soares, também lhe parece que este Conselho Europeu vai ser assim tão consensual na questão da atribuição do estatuto de país candidato à Ucrânia?
Em relação à concessão do estatuto de país candidato, enfim, estas reuniões do Conselho Europeu são preparadas por reuniões de embaixadores dos Estados-membros da União Europeia e na segunda-feira, na reunião desse órgão, que é o COREPER, havia um consenso em relação à decisão que irá, muito provavelmente, ser hoje tomada de conceder este estatuto de país candidato. E, portanto, como disse na vossa peça, essa é uma grande evolução, porque no princípio da invasão russa havia reticências de muitos países, cerca de uma dezena de Estados, e em 2015, quando a Ucrânia assinou um acordo de associação à União Europeia, portanto de uma cooperação muito próxima da União Europeia, a União Europeia fez uma declaração em que dizia que de forma nenhuma isso devia ser visto como uma perspectiva de adesão. E, portanto, há aqui uma alteração radical da posição da União Europeia em relação à Ucrânia, no seu passado próximo e mais remoto.
Há uma alteração grande. Ursula von der Leyen terá sido decisiva para essa mudança de posição?
Eu acho que sim, porque, como nós sabemos, Ursula von der Leyen andou sempre um pouco colada à imagem de dois líderes, desde que ela é Presidente da Comissão Europeia. Por um lado, a sua mentora política, que era a senhora Merkel, e por outro lado, o criador da Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, que foi Macron. E, portanto, quando Merkel sai de cena, ela, enfim, ganha um maior à vontade em ser protagonista na cena política europeia. E em relação a Macron, havia, de facto, Macron é um cético e tem muitas dúvidas em relação, digamos, a tornar mais célere o processo de adesão da Ucrânia, aliás, à própria entrada da Ucrânia. A senhora Ursula, juntamente com, digamos, essa enorme figura que é o presidente Zelensky, e por outro lado, jogando com a força da opinião pública, acabaram por fazer, digamos, ultrapassar e obrigar até o senhor Macron a deixar cair as suas reticências iniciais.
E quanto à posição portuguesa, ontem, António Costa no Parlamento disse que este processo de adesão vai alterar a arquitetura institucional e orçamental da União Europeia e diz que há o risco de uma implosão até se o processo não for feito com todo o cuidado. Esse risco é verdadeiro, é real?
Bom, ontem o chanceler Scholz também disse no Bundestag, e portanto o chanceler Scholz tem uma outra força, também disse no Bundestag, não se, não, portanto no Parlamento Alemão, que não poderá haver alargamento a estes novos países que irão receber o estatuto de candidatos sem haver uma reforma do processo de decisão da União Europeia. E, portanto, no fundo, isto é um bocadinho, como dizia hoje a imprensa internacional, é um presente envenenado, porque nós sabemos que agora dá-se-lhe este estatuto de país candidato, mas isto ainda nem sequer significa iniciar as negociações. E neste estatuto de país candidato há países que estão há décadas, é o caso da Turquia, mas é também o caso do Montenegro e da Sérvia, é também o caso da Macedónia e da Albânia, que ainda nem sequer iniciaram negociações. E, portanto, como a reforma do processo de decisão é muito complicada, e nomeadamente na área em que o Sr. Scholz falou ontem, que é a área da política externa, ele implica a alteração dos tratados, e como a alteração dos tratados é hoje é vista como algo indesejável e, portanto, isto pode ser, digamos, uma solução que não conduza a parte alguma a médio termo. Portanto, temos que, enfim, enquadrar tudo isso. Isso do ponto de vista político. Do ponto de vista orçamental, nós sabemos que isso também causa enorme preocupação. Desde logo à França, não é? Porque a França é o país que mais beneficia de uma parte significativa do orçamento via política agrícola. A política agrícola ocupa cerca de um terço do orçamento e nós já vimos também que, por outro lado, a Ucrânia consegue alimentar o mundo tenho uma agricultura poderosa e falo sem quaisquer tipo de subvenções, que é o que tornam a agricultura dos países da União Europeia minimamente viáveis. Portanto, imagino que é a entrada da Ucrânia, o impacto que ela terá no funcionamento de uma das políticas, que é um dos pilares maiores da própria União Europeia, que é a política agrícola.